Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado originalmente em 1925. O Jogo da Vida e Como Jogá-lo é um clássico breve da tradição do Novo Pensamento, vertente espiritual norte-americana que relaciona crenças, linguagem e experiência cotidiana. Florence Scovel Sheen, artista e conferencista, organiza o livro como um conjunto de ensinamentos práticos sustentados por interpretações bíblicas. Afirmações e exemplos de atendimentos que realizou, sua proposta central é que a vida possui leis espirituais comparáveis às regras de um jogo. Conhecer essas leis permitiria substituir conflito, carência e medo por uma conduta mais alinhada à prosperidade, à saúde e a relações harmoniosas. O texto não oferece uma teoria psicológica no sentido contemporâneo, nem um método baseado em evidência científica. Seu propósito é espiritual e prescritivo, orientar o leitor a vigiar pensamentos, palavras e expectativas. A obra permanece relevante como documento fundador da literatura de afirmações e manifestação, além de expor, em linguagem direta, uma visão religiosa particular sobre responsabilidade pessoal, intuição e providência. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a vida como jogo regido por leis espirituais. A metáfora do jogo estrutura toda a argumentação de Florence Scovel Sheen. Para ela, a vida não é uma sequência aleatória de eventos, mas um campo ordenado por leis espirituais que produzem consequências conforme a postura interior das pessoas. A comparação tem uma função prática, assim como um jogo exige conhecer regras para participar adequadamente, a existência exigiria compreender princípios como fé, palavra, não resistência e ação guiada pela intuição. Essa abordagem desloca o foco da simples luta contra circunstâncias externas para a interpretação que o indivíduo faz delas e para a resposta que escolhe dar. A autora não aconselha passividade. Ao contrário, entende que a pessoa deve agir, mas sem partir do pânico, da hostilidade ou da tentativa de controlar todos os resultados. O êxito, em seu vocabulário, não equivale apenas a acumular bens. Envolve ocupar o lugar que corresponderia ao plano divino de cada um. Essa formulação explica por que o livro conecta trabalho, dinheiro, saúde e relacionamentos a uma mesma lógica espiritual. Para uma leitura atual, é útil reconhecer tanto sua força organizadora quanto seu limite. Ela oferece uma visão de sentido e agência, mas pode simplificar problemas sociais, materiais ou clínicos que não se resolvem apenas por mudança de crença. Em segundo lugar, a palavra falada como instrumento de criação e disciplina. O poder da palavra é o mecanismo mais recorrente do livro. Sheen sustenta que declarações de medo, escassez, doença ou derrota reforçam precisamente as condições que a pessoa deseja superar, enquanto palavras orientadas pela confiança ajudariam a abrir caminhos compatíveis com seus objetivos. Nessa perspectiva, falar não é somente comunicar uma avaliação do mundo, mas participar ativamente de sua configuração. As afirmações propostas pela autora têm, portanto, uma função dupla: interromper padrões verbais autodestrutivos e treinar a expectativa para possibilidades mais favoráveis. A base dessa ideia é religiosa e metafísica, não científica. Ainda assim, há um aspecto observável em sua recomendação: a linguagem influencia a atenção, a interpretação de contratempos e o modo como alguém se apresenta diante de outras pessoas. Repetir previsões catastróficas pode alimentar ruminação e inação, ao passo que formular intenções com maior precisão pode favorecer decisões mais coerentes. O livro, porém, vai além dessa leitura psicológica prudente, atribuindo à fala um alcance causal direto sobre as circunstâncias. O leitor contemporâneo pode aproveitar o convite à responsabilidade verbal sem tratar afirmações como garantia de resultados. A questão central é usar a fala para reduzir autoanulação e esclarecer a direção desejada, preservando análise concreta, planejamento e reconhecimento dos limites reais. Em terceiro lugar, medo, dúvida e resistência como obstáculos ao fluxo desejado. Sheen identifica o medo e a dúvida como formas de expectativa negativa que bloqueiam a realização do bem pretendido. Em vez de apenas recomendar otimismo, ela propõe uma mudança de posição, substituir a antecipação ansiosa por confiança na provisão divina e na chegada do que seria adequado. A não resistência é parte decisiva desse processo. no livro Resistir significa lutar mentalmente contra pessoas, perdas e obstáculos, mantendo a atenção presa ao adversário ou à ameaça. A autora sugere que ressentimento, vingança e controle produzem desgaste e prolongam conflitos, enquanto uma resposta menos reativa preserva clareza para reconhecer alternativas. Isso não deve ser confundido com aceitar abuso, negligenciar direitos ou deixar de agir diante de injustiças. A formulação pertence a uma espiritualidade que privilegia entrega e reconciliação interior, e suas aplicações precisam de discernimento. Seu ponto mais consistente é a diferença entre agir com firmeza e agir a partir da compulsão. Uma pessoa pode buscar uma solução profissional, encerrar uma relação ou enfrentar uma dificuldade financeira sem transformar a situação em prova permanente de fracasso. Assim, o conceito de não resistência funciona como disciplina emocional reduzir a energia dedicada ao antagonismo para que a ação seja guiada por propósito. A obra trata essa mudança como condição espiritual para que oportunidades antes invisíveis se tornem percebidas. Em quarto lugar, plano divino, intuição e a ideia de desejo correto. Outro eixo do livro é o chamado plano divino, entendido como uma forma de realização que corresponde mais profundamente à vocação e ao bem do indivíduo. Shin não apresenta o desejo como algo que deva ser satisfeito a qualquer custo. Ela distingue entre perseguir um resultado específico por ansiedade ou apego e tornar-se disponível para uma solução mais adequada, ainda que diferente da imaginada. Essa distinção orienta sua valorização da intuição. Para a autora, a intuição é uma direção interior associada ao divino, capaz de indicar ações, encontros ou mudanças de rumo que a deliberação movida pelo medo não perceberia. O argumento explica a presença de fórmulas de entrega em suas afirmações, pede-se o resultado correto no tempo correto e por meios corretos. Em termos analíticos, isso torna a proposta menos individualista do que uma simples técnica de obtenção de desejos. Há uma ética implícita de não forçar pessoas, empregos ou relações que não seriam compatíveis com o próprio caminho. Ao mesmo tempo, a noção é difícil de verificar e pode ser usada de modo vago para explicar qualquer desfecho. Sua contribuição prática é incentivar uma revisão dos objetivos, identificar se uma meta expressa valores e necessidades reais ou apenas medo de perder status, segurança ou aprovação. A intuição nessa leitura cautelosa não substitui informação e avaliação, mas pode complementar a reflexão sobre prioridades. Por último, prosperidade e relacionamentos sob uma ética de confiança, o livro aplica seus princípios espirituais a áreas que costumam concentrar ansiedade e dinheiro, trabalho, amor e saúde. Na questão financeira, Shin combate a mentalidade de carência, isto é, o hábito de interpretar recursos como inevitavelmente insuficientes e de esperar perda antes mesmo de agir. Sua resposta é cultivar uma expectativa de provisão e evitar palavras que consolidem a falta. Nos relacionamentos, ela critica o amor sustentado por medo, ciúme e tentativa de posse. A relação considerada harmoniosa dependeria de liberdade, boa vontade e confiança de que o vínculo correto não precisa ser mantido por coerção. Essas aplicações mostram que prosperidade, para a autora, abrange mais do que renda, significa circulação de bem, oportunidades e vínculos adequados. A abrangência foi uma das razões de sua influência posterior na literatura de desenvolvimento espiritual. Contudo, o leitor deve separar a utilidade de revisar atitudes diante do dinheiro e do afeto da ideia de que toda dificuldade material ou relacional decorre de pensamento errado. Dívidas, desemprego, adoecimento e violência têm causas concretas e, por vezes, estruturais. A leitura mais proveitosa usa o livro para examinar a linguagem de escassez, padrões de controle e reações de medo, sem convertê-lo em explicação total para acontecimentos complexos. Essa ressalva preserva a responsabilidade ética e evita culpabilizar quem enfrenta adversidades. Em conclusão, o jogo da vida e como jogá-lo interessa sobretudo a leitores de espiritualidade prática, história do desenvolvimento pessoal e tradição do novo pensamento. Também pode ser útil para quem deseja observar as origens de ideias hoje difundidas sobre afirmações, manifestação, linguagem positiva e mentalidade de abundância. Seu benefício prático mais plausível está no convite à auto-observação, examinar previsões negativas repetidas. distinguir desejo de desespero e reduzir padrões de fala que enfraquecem a própria capacidade de agir, intelectualmente. A obra permite compreender como referências bíblicas foram reinterpretadas, no início do século XX, como princípios aplicáveis a trabalho, dinheiro, saúde e relações afetivas. Ela se diferencia de muitos livros atuais do mesmo campo, por sua concisão, por sua voz declaradamente religiosa e por não apresentar uma metodologia empresarial, terapêutica ou científica. Em vez de prometer técnicas complexas, Shin reúne máximas, orações, afirmações e casos exemplares em torno de uma visão unificada. A experiência externa estaria ligada à qualidade espiritual dos pensamentos, das palavras e da confiança. Essa simplicidade explica sua permanência, mas também exige leitura crítica. Não é uma fonte adequada para substituir cuidado médico, aconselhamento psicológico, planejamento financeiro ou ação diante de problemas sociais. Lido como texto espiritual histórico, e não como garantia causal sobre todos os resultados, o livro oferece um retrato influente de uma tradição que transformou fé, imaginação e disciplina verbal em instrumentos de orientação pessoal. Se você quiser apoiar Florence Scovel Shin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!